Vamos que vamos, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso conteúdo da matemática para a OCP. Vem comigo na tela e vamos começar a nossa brincadeira. Vamos lá. Olha, para uma vaga de emprego para secretária, foram entrevistadas 50 pessoas, das quais 32 falam fluentemente inglês, 25 falam fluentemente espanhol, tá? Então, volta aqui. Sempre que você observar no enunciado que você tem um grupo de pessoas com uma determinada característica, um outro grupo de pessoas com uma determinada, com outra característica, isso aqui é uma questão clássica de conjunto. Então, eu tenho um conjunto, tá? Pode aparecer no seu edital também, diagrama de Venn, né? Então, você vai representar todos esses grupos aqui que possuem uma característica em comum, você representa por um conjunto, um diagrama, um círculo, beleza? Então, você vai fazer isso aqui, ó. Preste atenção. Você tem um grupo de pessoas que falam inglês. Você tem um grupo de pessoas que falam espanhol. Tá bom? E eu tenho aqui, vou fazer um retângulo com o total de pessoas. Aqui, dentro do retângulo, eu tenho um total. E dentro desse retângulo, eu tenho um total de 50 pessoas. Quem está aqui, ó, são as pessoas que falam inglês e espanhol. Quem está aqui é a pessoa que fala só inglês. Quem está aqui é a pessoa que fala só espanhol. E quem está aqui fora são as pessoas que não falam nem inglês nem espanhol. Ou seja, quem está aqui fora só fala português. Não fala nenhum outro idioma, tá bom? E ele diz que são 10 pessoas que falam só português. Então, eu tenho 10 aqui fora. Essas 10 pessoas não falam nem inglês nem espanhol, tá bom? Beleza. Ele diz que 32 falam inglês. Então, todo esse conjunto vermelho, eu tenho um total de 32 pessoas. 25 falam espanhol. Então, todo esse conjunto preto, aqui dentro, eu tenho 25 pessoas. Tá bom? Ele quer saber quem fala inglês e espanhol. Ele quer a interseção. Ali, ó, a interseção. Tá bom? Qual é o jeito tradicional de fazer isso? O jeito mais demorado de fazer isso. Você chama isso aqui de X, já que você não sabe, essa região daqui vai ser o que completa para chegar em 32. Como eu já tenho x aqui, então vai ser 32 tirando x. Essa região daqui é o que completa 25. Eu já tenho x dentro do conjunto preto. Então, desses 25, eu tenho que tirar a interseção. Então, se eu somar 32 menos x, mais x, mais 25 menos x, mais 10, isso dá o total, que é 50. Aí você resolve essa equação, ó, x menos x, foi embora. 32 mais 25, 57. Com mais 10, 67. Vai passar para o outro lado diminuindo. Então vai ficar 50 menos 67, o que dá 17. Tá bom? Na verdade, menos 17. Menos x é igual a menos 17. Esse menos com menos aqui fica mais, então o x é 17. Só que esse é o jeito demorado. Qual é o bizu que eu tenho para você? Qual é o bizu? Qual é o macete? Quando você quer saber a interseção, você faz o seguinte. Pega o total de um conjunto, soma com o total do outro conjunto, soma com quem está lá fora. Total de um conjunto mais o total de outro conjunto mais quem está lá fora. Quando você somar, você vai achar 67. Mas não tem como você achar 67 porque o total é 50. Se você achou 67 mas o total é 50, teve um excesso de 17. E esse excesso é justamente a interseção. Muito mais rápido do que você fazer isso aqui, ó. Não que esteja errado, está certo, mas você perde muito tempo. Tá bom? E por que que a gente achou um excesso? Porque esse 17, ele estava dentro do 32 e ele estava dentro do 25. Esse 17, ele pertence aos dois conjuntos. Então, quando a gente somou 32 com 25, a gente acabou somando 17 duas vezes, porque ele estava dentro dos dois conjuntos. Por isso que ele é interseção. Show de bola? Então, gabarito, letra B, B de bunda. B de bola. Show? Vamos seguindo? Vamos que vamos. Agora, uma questãozinha bacana que envolve três conjuntos. Fizemos uma questão com dois conjuntos. Agora, vamos ver uma questãozinha com três conjuntos. Olhando essa questão, a gente observa que tem um grupo de pessoas que consome diariamente legumes. Eu tenho um outro grupo de pessoas que consome diariamente verduras. E um terceiro grupo de pessoas que consome diariamente carne vermelha. Carne vermelha. Ok? Beleza? Show de bola. Aí agora, o que vai acontecer? Preste atenção. Vou pegar aqui uma cor aqui. Como é que a gente vai fazer essa questãozinha aí, tá? Dica. Questão que envolve três conjuntos, faz de dentro para fora. Então, a gente começa bem aqui no meio, depois vai ampliando. Vai fazendo as outras interseções. E, por último, a gente vai descobrir quem está dentro de apenas um conjunto. Tá bom? Então, faz essa, usa essa dica para que você não erre a questão. Então, vamos buscar a interseção dos três conjuntos, que é essa que está bem aqui no meio, ó. Tá bom? Vamos buscar essa interseção? Tá aqui, ó. Cinco pessoas consomem legumes, verduras e carne vermelha. Então, aqui eu tenho cinco pessoas. Agora, muito cuidado. O erro está aqui, ó. Olha o erro que muita gente comete. 19 pessoas consomem legumes e carne vermelha. Legumes e carne vermelha, 19. O legume é o conjunto vermelho. Carne vermelha é o conjunto azul. 19 consome os dois. Muita gente chega aqui e bota 19, ó. E pê, errou. Sabe por quê? Porque a interseção entre legume e carne vermelha engloba esse 5 também. Esse 5, ele também consome legume e carne vermelha. Então, esse 5, ele está dentro do 19. Então, você vai colocar aqui o que completa o 5 para dar 19. Então, aqui tem que ser 14. Por quê? Porque 19 menos 5, 19 menos 5 dá 14. Então, 19 pessoas consomem legumes e carne vermelha. Só que dessas 19, 5 também consome verdura. E 14 não consome verdura. Tá bom? Beleza. Da mesma forma que 8 pessoas, verdura e carne vermelha. Verdura e carne vermelha, ó, é toda essa interseção aqui. O 5 está dentro. Então, essa interseção dos 3 está dentro das outras interseções. Tá bom? Então, 8 menos 5 vai dar 3. Então, ó, 8 pessoas consomem verdura e carne vermelha. Agora, 3 só consome verdura e carne vermelha. Quando eu uso só, apenas, somente, eu estou excluindo o outro conjunto. Então, 3 pessoas, só verdura e carne vermelha. Eu estou excluindo legumes, tá? Beleza? Show! 15 pessoas, legumes e verduras. Legumes e verduras, ó, é essa interseção daqui. O 5 está ali dentro. Então, 15 menos 5 dá 10. Se ele falasse pra gente, 15 pessoas consomem só legumes e verduras. Aí eu ia botar o 15 direto aqui. Mas ele não disse só legumes e verduras. Então, ele não está excluindo quem consome carne vermelha também. Por isso que esse 5, ele também está dentro desse 15. Tá bom? Então, sobram 10. Beleza. 26 pessoas consomem carne vermelha. Significa que todo o conjunto azul tem que dar 26. Se ele fala 26 pessoas consomem apenas carne vermelha, aí eu ia botar o 26 direto aqui. Mas ele não disse apenas. Ele disse, ó, consome carne vermelha. O 14, o 5 e o 3 são quantitativos que consomem carne vermelha, porque está dentro do conjunto azul. Então, eu tenho que tirar esse quantitativo desse 26. Então, 14 mais 5, 19, com mais 3, 22. 26 menos 22, 4. Então, 4 pessoas só consomem carne vermelha. 41 pessoas consomem legumes. Quantos eu estou vendo dentro do legume, dentro do conjunto vermelho? 14 mais 5, 19, com mais 10, 29. 41 menos 29, isso dá 12. Então, 12 consome só legumes. Tá bom? Beleza. E verdura? 29 consome verdura. Quantos eu estou vendo dentro do conjunto preto, que é o conjunto da verdura? 10 mais 5, 15, com mais 3, 18. 29 menos 18, isso dá 11, tá bom? Então, 11 consome só, apenas, verdura. Beleza? Combinado? Sim. O que ele quer saber? Ele quer saber, dentre as informações, então vamos lá. Ele disse que são um total de 100 pessoas, tá? Então, o que significa isso? E vamos ver quantos eu tenho ali dentro? Vamos lá, ó. 12 mais 10, 22. Com mais 5, 27. Com mais 4, 41. Que é o total do legumes. Então, 41. Com mais 11, 52. Com mais 3, 55. Com mais 4, 59. Como o total é 100, tira 59, vai ficar 41. Então, eu tenho 41 aqui fora. 41 pessoas não consomem nem legumes, nem verdura, nem carne vermelha, tá? É exatamente a letra D, né? 41 pessoas não consomem diariamente nenhum dos três produtos. Gabarito D de dado, tá bom? Mas vamos ver o erro das outras. 48 consomem legumes e verduras. Tá doido? Aqui, ó. Legumes e verduras, a própria questão deu. São 15. Ele tá doido, tá? Quando ele fala e, ele está falando consumir os dois ao mesmo tempo. Ele está falando da interseção, tá? 55, verdura e carne vermelha. Pessoal, legume e carne vermelha, a questão deu. São 19. 37, legume e carne vermelha. Aliás, desculpa. Legume e carne vermelha são 19. Então, a de baixo está errada. A de cima é verdura e carne vermelha. Verdura e carne vermelha são 8. Tá errado. 20 pessoas consomem somente um dos três produtos. Bom, somente um dos três produtos é quem está dentro de apenas um conjunto. 12, porque consome só legumes. 11, consome só verdura. 4, consome só carne vermelha. Se a gente somar, 12 mais 11 dá 23. O mais 4, 27. Tá? Ele disse 20. Tá errado. Beleza? Então, gabarito, letra D de dado. Vamos ver agora essa questãozinha aí, caiu na PM Tocantins aí. Uma instituição pública de ensino ofereceu um curso gratuito para um concurso público. Neste curso foram oferecidas as disciplinas de matemática, português e informática. Cada pessoa poderia se inscrever somente em uma dessas disciplinas. Então, eu tenho um grupo de pessoas que se inscreveu em matemática, um grupo de pessoas que se escreveu em português, e um grupo de pessoas que se escreveu em informática. Tá? Não tem interseção, porque o cara tem que se escrever em somente uma disciplina. Então, os conjuntos estão separados. A gente chama que os conjuntos são disjuntos. Tá? Eles estão separados, não tem interseção. Aí ele fala, 107 pessoas se inscreveram em matemática ou informática. Então, a matemática ou a informática, os dois juntos, totalizam 107. Então, a quantidade de pessoas que se inscreveram em matemática mais a quantidade de pessoas que se inscreveram em informática totaliza 107. 74, português ou matemática. Então, se pegar o total de matemática mais o total de português, porque o ou significa união. Então, pegando todo o conjunto M com todo o conjunto P, dá um total de 74. O ou representa união. E o E representa interseção. Beleza? 91, português ou informática. Então, se pegar todos os elementos do conjunto de português e unir com os de informática, português mais informática, dá um total de 91. Então, embora seja uma questão de conjunto, ela acaba também sendo uma questão sobre sistema de equações. Eu tenho três equações e três incógnitas. Ele quer saber o quê? Ele quer saber o total de pessoas. Se ele quer saber o total de pessoas, ele quer saber M mais P mais I. É isso que ele quer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar todas essas três equações. Sério, Felipe? Por quê? Você vai observar agora, você vai ver agora. M mais M dá 2M. Mais P mais P dá 2P. Mais I mais I dá 2I. Isso é igual 107 mais 94 mais 74 dá 181. 181 com mais 91, isso fica 272. 272, tá bom? Aí o que que eu vou fazer? Malandramente, ó, ficando esperto, a gente observa que dá para dividir todo mundo por 2. 2M dividido por 2 dá M. 2P dividido por 2 dá P. 2I dividido por 2 daí. E 272 dividido por 2 dá 136. Então, ó, M mais P mais I dá 136. Então, o resultado disso aqui, 136. Nosso gabarito, letra E. Tá bom? Não precisa você descobrir quem é o M, quem é o P, quem é o I. Ele não quer saber. Daria para descobrir? Daria. Você poderia isolar uma equação e substituir na outra, tá? Ou então, o que que você poderia fazer também? Se você quer descobrir quem é o M, quem é o P e quem é o I, você pode fazer isso aqui, ó. Olha o que que você pode fazer. Deixa eu apagar aqui. Ah, e se ele pede quem é o M, quem é o P, quem é o I? Olha o que que você pode fazer. Você pode subtrair a primeira equação da segunda. Porque M menos M vai embora. Aí aqui vai ficar, ó. Vai ficar I menos P. Então, I menos P é igual 107 menos 74. Isso dá 20 e... 33, né? 74 com 33... 7, isso dá 33. E a última equação você repete. P mais I é igual a 91. Aí agora a gente soma essas duas equações. Ó, menos P com P cancelou. I mais I, 2I. 2I é igual a 124. Então, o I deu 62. Então, ó, o I, 62. Agora, se o I é 62, agora é só a gente substituir, ó. Joga o I aqui, 62. Passa o I para o outro lado. 91 menos 62, isso dá 29. Então, o P é 29. E o M? Aqui, ó. O I, a gente já tinha visto que ele vale quanto? 62. Joga ele para o outro lado. 107 menos 62 é o valor do M, que é 45. Se a gente somar 45 com 29, isso dá 74. 74 com 62, 136. Mas dá muito mais trabalho. Beleza? Então, gabarito, letra E. Uma questão boa. É uma questão de conjunto, mas que envolveu também sistema de equações. Vamos lá. Considere qualquer número natural de dois algarismos. Qualquer número natural de dois algarismos. Então, você escolhe. Escolhe um número qualquer de dois algarismos. Ah, Felipe, sei lá, eu pensei no 37. Beleza. 37. Se escrevermos o algarismo 3 à esquerda dele, então, tem o 37. Ele quer que a gente escreva o algarismo 3 à esquerda dele. Então, pego o 37 e coloco o 3 à esquerda dele. Vai formar o 337. Obtemos um novo número. Sim, 337. Esse novo número tem a mais que o primeiro, quantas unidades? Se o novo número é 337 e o primeiro era 37, ele vai ter a mais 300 unidades. Então, gabarito, letra A. Questão muito fácil, né? Da OACP. Felipe, para qualquer número servia? Para qualquer número. Ah, eu pensei no 79. Beleza. Se você botar o 3 na frente, vai ficar 379. Quando você diminuir, vai dar 300. Então, qualquer número, tá bom? Até porque, galera, se a gente coloca o 3 na frente, o que que significa colocar o 3 na frente? Significa acrescentar 300. Por quê? A gente estuda lá na matemática que a gente tem a casa das unidades, dezenas e centenas. Então, quando eu coloco 3 na frente de um número de dois algarismos, eu estou acrescentando 3 centenas. Se o número tinha dois algarismos, ele tinha unidade e dezena. Quando eu acrescentei o 3 na frente, eu acrescentei 3 centenas. E 3 centenas é igual a 300 unidades. Tá bom? Show de bola? Vamos ver essa aqui, ó. Uma televisão de última geração é vendida no mercado formal por R$ 4.300. Beleza. Com o passar dos anos, qualquer produto vendido no mercado sofre uma desvalorização no preço de venda. Então, olha, qualquer produto vendido no mercado sofre uma desvalorização no preço de venda. Considere que essa televisão sofra uma desvalorização linear, ano a ano. O que significa desvalorização linear? Que a cada ano vai desvalorizar a mesma coisa. Então, se do primeiro ano para o segundo desvalorizou, por exemplo, R$ 50, vai desvalorizar R$ 50 todos os anos. Isso significa desvalorização linear, tá bom? E que em 6 anos o preço de venda passará a ser de R$ 2.500. Então, para aqui. A televisão era R$ 4.300. E ela passou a custar R$ 2.500. Então, significa que teve uma desvalorização de R$ 1.800. R$ 1.800 de desvalorização. desvalorização. Só que ela teve a desvalorização de 1.800 em 6 anos. Se ele disse que todo ano, se ele disse que ocorre uma desvalorização linear, então a cada ano desvaloriza a mesma quantia. Eu tenho que pegar esse 1.800 e dividir por quanto? Por 6. E isso vai dar 300. Então significa que a cada ano desvaloriza R$300. Desvalorização anual de R$300. Beleza? Show. Aí ele quer saber, dessa forma, quantos anos após a compra da televisão o seu valor de venda será inferior a R$1.310? Então, olha o que a gente observou aqui. Era R$4.300. Tá? Depois de 6 anos, foi para R$2.500. E eu sei que a cada ano cai 300. Então, vamos lá. No próximo ano, com mais um ano, vai desvalorizar 300. Então, desvalorizou 300, foi para 2.100. Aliás, 2.200. Com mais um ano, desvalorizou 300, foi para 1.900. Com mais um ano, desvalorizou 300 de novo. Foi para 1.600. Com mais um ano, desvalorizou 300, foi para 1.300. Então, para ela sair de 4.300 e chegar em 1.300, quantos anos se passaram? Ó, 6, com mais um 7, com mais um 8, com mais um 9, com mais um 10. Então, para ela chegar em 1.300, vão ter se passado 10 anos. Ele quer saber quantos anos vão ter se passado para ela ter um valor inferior a 1.310. O 1.300 é o primeiro valor que é inferior a 1.310. Então, para a televisão passar a custar menos de 1.310, tem que se passar 10 anos, porque esse valor 1.300 é menor do que 1.310. Então, vão se passar 10 anos. Gabarito, letra C. Até porque, 10 anos, cada ano desvalorizando 300. Então, vai ter uma desvalorização de 3.000. Se a televisão era 4.300, uma desvalorização de 3.000 vai para 1.300. Tá bom? Você poderia ver desse jeito também, até mais rápido. Ok? Beleza? Vamos ver essa aqui, ó. Uma secretária envia 3 tipos de relatórios: R1, R2 e R3. Tá? O relatório R1 é enviado a cada 20 dias, o R2 a cada 30, o R3 a cada 45. Supondo que essa secretária envie hoje os 3 relatórios, então a próxima vez em que ela enviará novamente os 3 relatórios é... Galera, dica que eu vou te dar. Um bizu bacana aqui, um macete bacana. Sempre que você vê uma questão aonde você tem ponto de encontro... Como assim, Felipe, ponto de encontro? Repara que uma secretária envia a cada 20 dias. A outra a cada 30 dias. E a outra a cada 45 dias. Então, cada um tem uma frequência. De 20 em 20, de 30 em 30, de 45 em 45. Tá? E ele quer saber quando vai enviar os 3 relatórios no mesmo dia. Ele quer os 3 juntos. Ele quer ponto de encontro. Se ele está me dando frequências diferentes e que é ponto de encontro, é questão clássica de MMC. Felipe, por que MMC? Porque se uma envia de 20 em 20, ela está enviando daqui a 20, daqui a 40, daqui a 60. São os múltiplos de 20. A outra de 30 em 30 vai enviar daqui a 30, daqui a 60, daqui a 90. São os múltiplos de 30. A outra, 45 dias, daqui a 45, daqui a 90, daqui a 135. São os múltiplos de 45. Então, se eu quero ponto de encontro, eu quero um múltiplo comum. Um número que seja múltiplo ao mesmo tempo desses três. E múltiplo comum é o MMC, que é o menor, o mínimo múltiplo comum. Tá bom? Então, 20, 30 e 45. Por 2, 10, 15, 45 por 2 não dá, repete. Por 2 de novo, 5, o 15 não dá, repete, 45 não dá, repete. Por 3, 5, 5 e 15. Por 3 de novo, 5, 5 e 5. E por 5, 1, 1 e 1. Felipe, eu poderia começar por 5 e depois pode, tá? Ah, não tem que ser do menor para o maior? Não, a gente aconselha que seja do menor para o maior para ficar de uma maneira mais organizada. Mas como você vai multiplicar, tanto faz você botar o maior em cima ou o menor embaixo. A única coisa que você tem que prestar atenção é que você só pode colocar aqui os números primos. Tá bom? Você só pode colocar aí o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17. Tá bom? Só números primos. Beleza? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 5, 180. Nosso gabarito, letra A, 180. Então, daqui a 180 dias, vai coincidir esses três relatórios serem enviados no mesmo dia. Vamos lá. Vamos ver essa aqui agora, ó. Um motorista verificou o nível de combustível de seu veículo e constatou que o marcador indicava 1/8 de tanque cheio. Então, imagina que eu tenho aqui o combustível lá, tá? Então, aqui eu tenho o zero, o marcador de combustível. E lá em cima eu tenho o 100%, né? Um inteiro aqui, ó. Um tanque inteiro, tá bom? Ok. Aqui no meio, eu vou ter meio tanque. Meio tanque. Tá bom? Aqui eu vou ter um quarto. Um quarto. E aqui eu vou ter, ó, 3/4. Tá bom? Beleza. Se ele estava em 1/8, então 1/8, ele vai estar aqui, ó. É a metade de 1/4. Então, aqui é 1/8. Beleza? Ele estava aqui, 1/8. Então, tinha gasolina aqui, ó. Nesse valor aqui, 1/8. Beleza. Ele parou no posto e abasteceu 30 litros. E o marcador subiu para 3/4. Então, o marcador foi, ó, e subiu para 3/4. Saiu de 1/8 e veio para 3/4. Tá bom? Beleza. Então, ele tinha 1/8 do tanque, 1/8 de T, tá? Vou chamar o total do tanque de T. Então, o tanque, ele tem T litros. Tá bom? Então, 1/8 do tanque, tá? E ele foi para 3/4 do tanque. 3/4 do tanque. Mas ele foi para 3/4 do tanque porque ele abasteceu quanto? 30 litros. Ele abasteceu 30 litros. Então, significa que 1/8 do tanque com mais 30 litros bateu em 3/4 do tanque. Concorda? Então, eu vou formar essa equação. 1/8 do tanque mais 30 litros fez com que o marcador fosse para 3/4 do tanque. Beleza? Deixa eu tirar esse L aqui para não confundir. Então, ali, Um oitavo do tanque mais 30 é igual a 3 quartos do tanque. O que, que eu vou fazer agora aqui? Completa com 1 e vamos resolver o MMC. O MMC entre 8 e 4, você nem precisava fazer, né? Mas se você faz, você vai ver que esse resultado vai dar 8, tá? Por quê, galera? O MMC entre um número e o múltiplo dele, o 8 é um múltiplo de 4. Quais são os múltiplos de 4? 0, 4, 8, 12, 16. Então, o MMC entre um número e o seu múltiplo vai ser sempre o maior deles, tá? Então, o maior é o 8. Beleza? Então, o MMC dá 8. MMC deu 8. Divide pelos de baixo e multiplica pelo de cima. 8 por 8 dá 1, multiplica lá em cima. Vai ficar 1T, que é a mesma coisa que T. 8 por 1 dá 8, 8 vezes 30, 240. 8 por 4 vai dar 2, 2 vezes 3, 6T. Esse lance de divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, eu já até expliquei para vocês aqui o porquê disso, né? Expliquei para você em detalhe o porquê que a gente tem que fazer isso, tá bom? Mas na hora da prova, o que você precisa mesmo é aplicar, tá bom? Então, vamos lá. O que, que eu vou fazer? Passo o T para o outro lado. Vai ficar 240 é igual a 6T menos 1T. 240 é igual a 5T. Quem está multiplicando vem dividindo. Então, vai ficar 240 dividido por 5. Aí, isso aqui vai dar 4, vai dar 20, sobra 4. 40 vai dar 8. Então, ficou 48. 240 dividido por 5, isso dá 48. 48 é igual a T, ou T igual a 48, tanto faz, né, galera? Tanto faz. Ah, o professor me ensinou que tudo que é letra tem que jogar para o lado esquerdo. Não necessariamente. Você tem que separar o que é letra para um lado e o que é número para o outro. Agora, tem que ser do lado esquerdo? Não, tá bom? Se você trouxesse a letra para o lado esquerdo, ela ia ficar negativa. Depois teria que trocar o sinal de toda a equação, tá bom? Mas você chegaria na mesma resposta também. O tanque cheio desse automóvel tem quantos litros? Quantos litros? Cadê? 48. Letra C. Agora, cuidado. Eu já vi a banca perguntar, tá? Quantos litros tinha antes do abastecimento? Quantos litros tinha antes do abastecimento? Antes do abastecimento, ela estava em 1 oitavo. Aqui, ó. Antes do abastecimento, era 1 oitavo. Então, se ele perguntasse antes do abastecimento, você ia fazer 1 oitavo do tanque. Da, de, do, é sempre vezes. 1 oitavo de 48. 48 dividido por 8 dá 6. Então, tinha 6 litros antes do abastecimento. Tá bom? Ok? Beleza? Show de bola. Repara aqui. Tinha 6 litros. Aqui tinha 6 litros. Com 30, foi para 36 litros. Tanto que, se você bota o 48 aqui, 48 por 4 dá 12. E 12 vezes 3 dá o 36. Beleza? Matemática é linda demais, não é não? Ah, Felipe, você é maluco, eu sei. Como alguém consegue gostar desse troço? Vamos ver essa aqui. Vamos lá. Ó, Helena, Paula e Rafaela receberam juntas uma quantia de R$90 como mesada, gastando tudo que receberam. Helena, vou chamar de H, gastou 1/6 do total. Lembra sempre, da, de, do, é multiplicação, tá? Então, 1/6 vezes 90. Esse 90, se você quiser, pode completar com 1 aqui embaixo. 1 vezes 90 dá 90. 6 vezes 1 dá 6. E 90 dividido por 6 dá 18. Opa, que 18? Tá doido, Felipe? 90 dividido por 6 dá 15. Tá bom? Então, a Helena gastou 15. A única que tem 15 é a letra B de bola. Você já marca. Mas vamos ver. A Paula gastou 2 terços. A Paula, 2 terços de 90. Completa com 1, se você quiser. Ou então você pode dividir o 90 por 3 e o resultado multiplicar por 2. É mais rápido, tá? Mas vamos lá. 180 dividido por 3, o que dá 60. Então, a Paula, 60. O total não é 90? Essas duas aqui já gastaram 75. Então, a outra, que é quem? A Rafaela, 90 é o total. Se as duas lá de cima já gastaram 75, então ela vai gastar os outros 15. Ela vai gastar igual a Helena, R$15. Nosso gabarito, letra B de bunda, mais uma vez. Hoje deu um monte de bunda aí, um monte de bola aí, letra B.